ar Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. O governo paulista nega, mas as pesquisas do Instituto Brasileiro do Consumidor, o IDEC, constatou que há falta de água em São Paulo e que os consumidores reclamam também da qualidade. O IDEC ouviu 494 moradores de São Paulo sobre a crise da água. Em 3 dias, o Instituto verificou que está acontecendo racionamento na região metropolitana. Em uma pesquisa que termina hoje, até agora, 74% dos entrevistados disseram que ficam sem água à noite. A administração estadual nega que a região tenha racionamento. Mesmo assim, 73% disseram que enfrentam falta de água uma vez ao dia. Outros 17%, mais de uma vez por semana, estão sujeitos a ficarem sem água. E 5% reclamam que a falta de água mais do que uma vez por dia. O Instituto informou ainda que restaurantes estão fechando mais cedo, porque às 7 da noite as torneiras secam e as indústrias estão recorrendo aos caminhões pipa para continuar a produção. A maior parte das reclamações, 27%, veio da zona oeste da capital paulista. A zona leste ficou em segundo lugar com 24% das queixas e em terceiro está a zona norte com 23% das reclamações e 18% fica na zona sul. Na Grande São Paulo, 8% enfrentam problemas de abastecimento. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, voltou a afirmar que é contra o racionamento de água, porque penaliza a camada mais humilde da população, além de ser condenável do ponto de vista técnico. A empresa disse ainda que vem caindo o número de queixas de falta d'água. Se faltar água e a Sabesp não resolver, o IDEAC diz que o consumidor deve procurar a Agência Reguladora do Saneamento de São Paulo, Arcesp, cujo endereço eletrônico é www.arcesp.sp.gov.br e denunciar o problema, repetindo o endereço da Agência Reguladora do Saneamento de São Paulo, www.arcesp.sp.gov.br. Agora, uma notícia boa. O prefeito Fernando Haddad sanciona hoje o Plano Diretor de São Paulo. O plano pretende mudar a cidade, pois vai aumentar a densidade populacional ao longo das avenidas e destina um volume inédito de recursos para a habitação social. O Plano Diretor de São Paulo foi discutido durante meses e é considerado um marco para a mudança da cidade, que agora volta a ter planejamento após 10 anos de confusão administrativa. O Observatório Terceiro Setor recebe hoje 2 importantes convidados. O Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, consultor ambiental e membro do Grupo Técnico de Sustentabilidade e Gestão de Resíduos Sólidos da Confederação Nacional do Comércio. Boa tarde, Antônio. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, João. Prazer estar aqui com você.
Esse racionamento de água preocupa você também?
Bastante. Bastante. Aliás, não é bem o racionamento, é a falta de planejamento anterior, né, e que justifica este racionamento absurdo que está sendo sonegado à população de São Paulo, que ninguém fala em racionamento. Né?
A nossa outra convidada é a professora Adriana Pedrosa Biscaia Tufaile. Ela é professora doutora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e doutora em Física pelo Instituto de Física também da USP. Boa tarde, professora.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E eu queria acrescentar que eu também faço parte da diretoria da DUSP, que é o Sindicato dos Professores da USP.
Muito bom. Professora, além desse problema do racionamento que não é assumido pelo governo do Estado, nós temos uma boa notícia. Agora nós temos um planejamento, um plano diretor para a cidade. Isso até aumenta o nosso humor em relação ao caos que existe na cidade com falta de planejamento dos últimos anos, com o trânsito, com o número excessivo de automóveis. Enfim, a cidade agora pode respirar aliviada, que a médio e a longo prazo a gente vai ter uma São Paulo com melhor qualidade de vida.
Eu não conheço os detalhes do plano diretor, mas eu espero que ele tenha previsto, né, esse plano tenha previsto o controle das áreas contaminadas da cidade.
São Paulo é uma cidade suja? Você recicla o seu lixo? A coleta de lixo atende o seu bairro? Diga o que você pensa, ouvinte, ou faça perguntas pela nossa página do Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Sintonize Trianon AM 740.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
"80% dos mortos em Gaza são civis", diz ONU. 200 mil buscam refúgio. Da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, vamos ouvir a reportagem de Mônica Vilela, que fala do bombardeio israelense a uma escola da ONU em Gaza.
As Nações Unidas condenaram mais um ataque a uma escola da organização em Gaza. Em comunicado, o chefe da Agência de Assistência a Refugiados Palestinos, UNRWA, disse que o local abrigava cerca de 3.300 pessoas na hora do bombardeio. Pierre Crehambu informou que entre as vítimas estão mulheres e crianças que morreram enquanto dormiam. O comissário-geral da UNRWA disse que o mundo está em desgraça. A UNRWA ainda não tem o número exato de mortos, mas segundo agências de notícias, pelo menos 15 pessoas teriam morrido e dezenas ficado feridas. Crehambu informou que pelas avaliações preliminares, a escola foi atingida por artilharia israelense. Segundo ele, os refugiados estavam ali após terem sido instruídos pelo exército de Israel a deixar suas casas. Ele contou ainda que as forças de defesa israelenses foram avisadas 17 vezes sobre a presença de civis na escola de meninas Jabalia. Segundo o chefe da UNRWA, o último aviso foi dado às 8h50 da noite, horário local, e apenas algumas horas antes do ataque fatal. A UNRWA condenou o bombardeio, que chamou de séria violação da lei internacional. Pierre Crehambu afirmou que essa é a sexta vez que escolas da ONU são atacadas desde o início do conflito entre israelenses e palestinos, há mais de 3 semanas. Ele lembrou que os abrigos da ONU estão superlotados e que a situação agora já ultrapassou os limites de uma ação humanitária. Segundo ele, trata-se de prestação de contas. Pierre Crehambu pediu à comunidade internacional que tome providências políticas para acabar com o que chamou de uma carnificina continuada. Da Rádio ONU, em Nova York, Mônica Vilela Grayley. New York, New York.
Muito bem, é um horror essa guerra, hein, Antônio?
Essa guerra é o que eu chamo de simbiose sinistra. Por que simbiose? Porque, na verdade, nós temos dois organismos que sobrevivem um do outro em benefício próprio. É o Hamas e o Likud. O Likud, que é o partido da extrema-direita israelense, está no poder desde 77, removeu praticamente os trabalhistas do poder em Israel e se instalou ali às custas da atividade terrorista dos radicais árabes, aonde se destaca hoje o Hamas. O Hamas hoje enfrenta uma crise enorme na faixa de Gaza, inclusive de legitimidade, e está hoje sobrevivendo graças ao radicalismo imposto pelo Likud, que também sobrevive eleitoralmente às custas do Hamas. É uma simbiose sinistra às custas do sangue de Israel e da Palestina.
Professora Adriana, essa guerra vai ter fim?
Eu não creio que num curto prazo isso vá ter fim. Não creio, não.
Muito bem. A Lei 12.305, promulgada em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é um avanço, que agora ela começa a vigorar agora a partir de...
Já está em vigor desde 2010.
Né?
O que vigora agora? É o prazo que foi dado na própria lei para que as prefeituras todas do Brasil, né, destinassem de maneira ambientalmente correta os seus resíduos para aterros sanitários licenciados, né? E isso é o grande problema, ter aterros sanitários no Brasil.
Professora Adriana, é um avanço. A senhora acredita que as prefeituras devem já se ajustar a partir de agora?
Eu não conheço a realidade de muitas prefeituras no estado. Eu só tenho a desejar que elas se enquadrem na lei o mais rápido possível, porque isso é muito importante para a saúde da população.
Eu fiz a regulamentação da lei dos estados e municípios, ela está problemática, por isso que deram esse prazo, de 2010 até agora, são 4 anos.
Se esperava que houvesse uma possibilidade dos municípios se adequarem. O problema todo é que os municípios brasileiros estão num nível de endividamento enorme. Outra, a disparidade é enorme, você tem municípios que produzem 12 mil toneladas dia de resíduos, como é o caso de São Paulo, né? E você tem municípios do interior do país que produzem 6 toneladas dia, 4 toneladas, ou menos que isso. Não há escala econômica sequer para que a atividade privada possa se apropriar e investir. E o poder público está sem dinheiro. Houveram fundos que foram postos, eu mesmo participei de uma missão do Banco Mundial para analisar essa situação entre 2007 e 2010, antes da lei. Né? E depois fiz uma consultoria para a Presidência da República depois da lei. Então, o que a gente observa é, faltou um trabalho sério, não só do governo federal, que até se avançou bastante, mas dos governos dos estados, que não se envolveram em nenhum momento diretamente no auxílio às prefeituras para dar suporte técnico, suporte financeiro, a que elas pudessem se adequar à lei. Então, nós temos agora um impasse de dimensões federais. Né?
A senhora concorda, professora?
Eu concordo com o Pinheiro Pedro, porque eu sei que ele é um especialista no direito, enfim, nessa parte ambiental, e eu não tenho tanto conhecimento assim, mas...
Adriana, o grande problema, e aí, Joel, é importante que a gente veja qual foi o grande avanço, afinal nós somos observação do terceiro setor. Esta lei, ela inseriu toda uma comunidade que era dos catadores, né? Obrigou o poder público e os particulares a inserirem na gestão de resíduos sólidos a reciclagem. E inserindo o processo de reciclagem as associações e cooperativas de catadores, né? O que era muito importante nos grandes centros urbanos. Então, essa é uma grande vantagem da lei, né? Agora, qual é a grande desvantagem da norma? Ela estabeleceu 2 critérios. Você precisa fazer a gestão dos resíduos. O que é a gestão dos resíduos? Você tem que fazer a coleta seletiva, tem que segregar, e só pode destinar para um aterro sanitário, não o resíduo, mas o rejeito, ou seja, aquilo que não pode mais ser aproveitado, sequer em termos energéticos. Né? Então, rejeito, isso não é feito. Nós não temos nenhum plano efetivo em qualquer município do país que tenha estabelecido critérios claros que só deixassem o rejeito e não os resíduos para serem destinados. Isso é um ponto. No outro ponto, os rejeitos tinham que ser destinados a um aterro sanitário ecologicamente correto e devidamente licenciado. Este país até hoje trabalha com lixão e com aterros controlados, que são valas.
Eu quero, né? Isso que eu te perguntar.
Como é que vai fazer um aterro sanitário?
Você tem dados sobre as prefeituras que cumprem, que têm aterros sanitários?
Os dados oficiais, né, estabelecem que hoje há um cumprimento na ordem de 30% hoje, para aterros. Aterros. Nem todos os aterros são sanitários, né? Os aterros sanitários ocupam hoje perto de 20% do volume que é produzido no Brasil, 20% e pouco está indo para aterro sanitário. A grande parte deles são os particulares, porque tem investimento privado para poder montar um aterro sanitário, que é caro, né? Eu comparo o aterro sanitário com estação de tratamento de esgoto, né?
Ali na Zona Leste tem vários aterros clandestinos, né? Até o USP Leste tem esse problema, né, professor?
O meu local de trabalho é um aterro clandestino de lixo que recebeu entulho de construção civil e terra contaminada. Então, fizeram do meu local de trabalho um aterro clandestino.
A pergunta que se faz é por que, que a CETESB, né, liberou aquele espaço para que fosse construída a USP Leste?
Quando da construção?
Da construção. Por que, que foi aprovado? Todo mundo sabia que era um aterro. Aliás, sim, ele se estende até o Center Norte, né? Que é o shopping ali, que também está condenado ali.
Toda a região ao lado do Tietê é um imenso aterro, né?
A gente acha que teve uma pressão política, né, para que a escola fosse instalada ali naquela região. Né, era a plataforma de campanha, né? E a gente acha isso, mas isso é só uma suposição.
Outro lado, eu recebi no último nosso programa o Luiz França, da Escola da Cidadania. Era uma reivindicação antiga dos movimentos populares.
Voltar lá na Zona Leste.
Ter a USP Leste, que eles acreditam que é um direito deles, daquela população que não... Mas a escolha foi infeliz, né, do local.
A implantação de uma escola da USP na Zona Leste, do tamanho que é a nossa, foi uma conquista muito grande da população da Zona Leste e é muito importante. O problema foi a escolha do terreno, né? Devem ter terrenos melhores para implantar.
Foi uma precipitação. Primeiro se precipitaram politicamente, porque haviam projetos em curso em várias universidades, inclusive na Unicid, antigo Unixul, de montar um campus na Zona Leste, perto do Parque Ecológico do Tietê. Então a USP tentou se antecipar. E aí fez uma péssima escolha de
localização. Agora a pergunta que se faz é o seguinte, em termos de saúde pública, tem solução a USP Leste?
Então, nós acreditamos que sim, que tem métodos de remediação. O problema é que ainda não foram implantadas todas as medidas, né, para remediação do solo.
Joel, aí tem um problema que eu acho que a gente precisa deixar bem claro para a população e para o pessoal, principalmente o pessoal de terceiro setor. Nós não podemos cair na armadilha dessa discussão e que a USP tem colocado principalmente, de que, olha, a população pode ficar tranquila porque os funcionários e alunos podem frequentar o campus, né, porque ele está livre, há o risco potencial. O problema não é o risco potencial. O problema é que hoje grande parte do risco advém de uma terra que não deveria estar lá. Não é só o solo previamente contaminado à construção da USP, que já é uma coisa grave. Duro é eles, os dirigentes da universidade, terem permitido o aterramento criminoso de terra naquela região. Crime! Botaram mais de 6 mil caminhões de terra contaminada lá dentro. E eles precisam tirar aquela terra, não é só pelo fato de que ali há risco e a saúde dos funcionários e professores. Eles têm que tirar aquela terra, porque aquela terra não deveria estar lá. Foi criminosamente depositada em benefício de construtoras, de empreendedores, de transportadores de resíduos de bota fora, né, que jogaram aquela terra para não pagarem aterros devidamente licenciados. Então tem um interesse econômico em causa aí.
Essa é a reflexão que os professores da USP Leste fazem, professora?
Não todos os professores, porque a gente tem professores que acham que é seguro voltar para o campus hoje, mas a gente tem professores...
A senhora, por exemplo.
Eu, por exemplo, não acho seguro voltar para o campus hoje, do jeito que ele está, até porque a gente sabe que a CETESB pedia uma cobertura geotécnica, alguma coisa para encapsular aquela terra contaminada, para nos proteger do contato. E até hoje isso não foi feito, né? Então a CETESB pedia antes e agora deixou de exigir.
Agora quer varrer para baixo do tapete um lixo que não devia estar.
Olha, antes do intervalo eu queria perguntar rapidamente para a senhora. A senhora registrou que é diretora da DUSP.
Isso.
Qual é a posição da DUSP em relação a isso?
A posição da DUSP é que não é seguro voltar para o campus hoje.
Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Esta é a Rádio Trianon AM 740. São Paulo.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianonam.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Sintonize Trianon AM 740.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, já aqui com várias perguntas dos ouvintes, com o Antônio Fernando Pinheiro. Pedro é advogado e consultor ambiental, membro do Grupo Técnico de Sustentabilidade e Gestão de Resíduos Sólidos da Confederação Nacional do Comércio. E ele falava aqui em off para mim também que pertence ao Grupo de Sustentabilidade da OAB, nacional, né, Antônio?
Nacional, pertence à Comissão de Meio Ambiente Nacional da OAB e à Comissão de Infraestrutura da OAB do Estado de São Paulo.
Você pode repetir o que você me disse aqui em off? O que nós temos aqui em São Paulo?
Hoje estamos sofrendo no estado de São Paulo um apagão ambiental, um imenso apagão ambiental. É importante observar que isso se deve à falta de políticas ambientais e à falta de execução da política ambiental no estado de São Paulo pelo governo do estado. Ele simplesmente abandonou a questão ambiental no estado de São Paulo.
Pouco mais de 60 dias, professora Diana, das eleições, os três candidatos à presidência da República não falaram absolutamente nada sobre programa. A senhora acredita que esse tema ambiental vai fazer parte da agenda dos candidatos?
Olha, eu gostaria que fizesse, mas eu já vi vários candidatos terem plataforma desse tipo e não levarem adiante.
Não dá voto. Não dá voto. E outra, o apagão ambiental que a gente observa hoje no estado de São Paulo, de fato, ele pode se refletir no país todo, porque nós temos preconceitos imensos em relação à questão ambiental, até mesmo no governo federal. Nós temos um bom Ministério de Meio Ambiente hoje no Brasil. E a gente tem que dar, essa ministra Isabela Teixeira é excelente ministra. A gente tem que dar uma palmatória, independentemente de posicionamento político. Boa ministra. Mas a agenda do Ministério do Meio Ambiente é uma agenda verde. Ela não tem força nos aspectos estruturais, no que tange à política industrial, que é praticamente voltada dentro dos estados, e a política de transportes, né, como um todo, em que parece ter um efeito na área de energia. Mas nos estados, estamos sofrendo um apagão ambiental. E São Paulo, por conta do apagão ambiental, nós estamos com a crise de água, que é essa sonegação de informações que você bem colocou, João, a crise de solo contaminado. Nós estamos sofrendo um nível de contaminação do solo que já atinge até a universidade, né? E nós vamos sofrer uma crise de energia.
Será que eu queria fazer essa denúncia, né, professor?
Ah, sim, eu queria denunciar o crime ambiental ocorrido no campus da USP, né, na Zona Leste de São Paulo, No ano de 2011, durante 10 meses, o campus sofreu com a chegada de 109 mil metros cúbicos de lixo da construção civil e terra contaminada. Esse é um crime que tem 6 hectares, que dá para ver de satélite, né? Dá para ver as imagens de satélite que aconteceu. E até hoje nós não temos nenhum tipo de responsabilização, nem dentro nem fora da universidade. Isso é muito grave. A comunidade da nossa escola, né? Estudantes, funcionários e professores se sente desrespeitada em relação a isso.
O que vocês pretendem fazer? As aulas estão suspensas ainda? Como é que está
a
situação?
As aulas estão acontecendo em outros locais, né? Nós não estamos em férias em agosto, porque as aulas começaram muito depois do calendário da USP, justamente por conta da gente não ter, no início do ano nós não tínhamos espaço para as aulas. Daí a reitoria arrumou espaços improvisados muito tarde, então o nosso primeiro semestre está terminando nessa primeira semana de agosto, mas em locais improvisados. E a gente está prevendo, né? Ou seja, estão prometendo para as próximas semanas as atividades retornarem para aquele campus mesmo contaminado.
Como é que vai ficar o calendário da USP Leste? Por exemplo, em janeiro tem os vestibulares, eles vão ser mantidos?
As inscrições no vestibular vão ser feitas normalmente e até o início das aulas do ano que vem o calendário deve estar normalizado, né? Apesar da gente estar em greve, né?
Então... Mas sem elevador, sem banheiro, sem água potável, é complicado, né?
Muito bem, eu vou começar com a participação dos ouvintes. A Marta Santos, da Saúde. Falamos muito do lixo reciclável. Eu gostaria de saber se temos políticas para o lixo orgânico. Existe política para o lixo orgânico?
Então? Não, a política para o lixo orgânico seria justamente a política dos municípios, porque quem cuida do lixo orgânico é quem cuida do lixo doméstico, são os municípios.
Que deverão começar a cumprir agora, a partir de agosto.
Exatamente, o grande problema do lixo orgânico, primeiro, você tem que evitar gerar, né? Ou seja, racionalizar esse uso. Dois, você tem que destinar o lixo orgânico e fazer a segregação logo em casa, separar isso do lixo reciclável para permitir uma coleta. Não tem coleta seletiva. Né? Depois o lixo orgânico deveria ir para um tratamento, né? Para que pudesse aproveitar a parte dele. Grande parte do lixo orgânico poderia ser aproveitado, por exemplo, para a geração de energia, né? Também não há uma política específica nisso, né?
Então, eu realmente, você concorda?
Obrigado.
Sim, concordo. Inclusive, no nosso campus, a gente tem um exemplo de resíduo orgânico virando metano, né, no solo da escola, que poderia... Né, esse tipo de processo biológico, né, que acontece sem oxigênio, a matéria orgânica produzindo gases inflamáveis que podem ser queimados para a geração de energia.
Metano é combustível.
A Cláudia Baroni, do Jardim Real, ela pergunta por que todo o material que é reciclado é tão caro?
Porque não tem política fiscal e porque não tem uma política econômica, né? Por exemplo, aqui já tem gente estabelecendo imposto de sobre circulação de mercadoria e de serviços sobre resíduo reciclável. Quer dizer, além de você não ter uma oportunidade econômica de fazer a reciclagem, gerar recursos, você ainda estabelece uma carga tributária em cima dele. É complicado.
O Cláudio Matos, de São Mateus, ele pergunta... Perto da minha casa, em São Mateus, perto da minha casa existem 2 pontos de acúmulo de lixo clandestino. Qual a solução para isso?
Polícia. Nós temos mais de 100 pontos clandestinos, mais de 100 botafogos clandestinos só na cidade de São Paulo. Isso dados da Polícia Militar e Ambiental.
O serviço da coleta de lixo é...
Não é o coleta de lixo. O pior é a coleta de resíduo de construção civil. Os botafogos, a grande parte deles, vem de entulho. E junto com o entulho vem todo aquele lixo que a gente chama de resíduo difuso, né? Que vem, que obviamente envolve parte dos orgânicos. Mas o mais grave nosso é a caçambeira em Caçambice.
A pergunta dele eu refaço a vocês antes. Como se resolve isso? como políticas públicas de educação ambiental junto à população, sobretudo a população de baixa renda.
Fiscalização e polícia.
Sim, é. essas três partes são importantes. Não vai funcionar sem alguma delas, se alguma delas não funcionar direito.
Fiscalização não funciona. Uhum. Né? Já começa por aí. Nem no município nós temos uma fiscalização eficaz, que deveria existir. E aí estamos falando de São Paulo. Quanto mais a do Estado. Né?
Se São Paulo reciclasse todo esse lixo, né?
Seria uma economia à parte.
Seria uma
dupla economia.
É uma riqueza muito grande.
Uma iniciativa que está sendo elogiada da prefeitura é essas usinas que uma já foi entregue, mais duas ou três serão entregues a médio e longo prazo.
A prefeitura de São Paulo tem uma iniciativa muito boa nessa área, a gente tem que fazer um destaque, até mesmo porque a autoridade de lixo urbano em São Paulo hoje, ela veio de Brasília. O Silvério foi um dos que, inclusive, ajudou a implementar a legislação hoje em vigor a nível nacional. Então, ele está com uma visão muito boa de estabelecer essas usinas de reciclagem e tal, ou seja, começar a orientar um pouco mais o próprio resíduo produzido e coletado pela prefeitura. No que tange aos resíduos domésticos, em São Paulo, nós temos um certo controle, aterros sanitários adequados, né? Fora da cidade, inclusive, né? Particulares, um serviço de concessão dessa coleta que não é ruim, está faltando implantar a coleta seletiva. Isso é o que está faltando.
Professora, quero ouvi-la.
Bom, voltando ao problema do nosso campus, né? O Pinheiro Pedro falou do entulho da construção civil. O lixo que chegou lá para nós foi entulho de construção civil que foi misturado com terra. Né? E isso, quando isso acontece no campus de uma universidade pública tão importante quanto é a USP, isso é um sintoma de que o nosso estado e a nossa cidade está espalhando lixo de forma lixo e contaminação, né, terra contaminada, de forma indiscriminada, sem fiscalização.
É o grande negócio criminoso hoje em São Paulo, é o entulho de construção civil e terra contaminada.
O Ministério Público do Estado já se pronunciou a respeito disso?
O Ministério Público fez inquérito civil e apresentou denúncia à Justiça, e daí a Justiça interditou o campus.
Né? Mas nós não temos notícia de ação penal, né?
Não, ação penal ainda não.
Crime ambiental, eu não.
Quem são os responsáveis pelo...
Existe um inquérito no Ministério Público investigando a improbidade administrativa, o crime ambiental, mas a gente não tem notícia em que ponto que está, né? Ainda não foi oferecida nenhuma denúncia. E dentro da universidade existe um processo administrativo aberto em novembro de 2013, que já estourou o prazo duas vezes e não se tem notícia, né? Se cobra a reitoria, não se tem notícia da conclusão desse processo administrativo interno à
já
USP.
Já se tem informação.
Por que da omissão?
Bom, primeiro, precisa perguntar para a reitoria.
No inquérito civil público, que já está em curso, nós podemos observar, até por conta da CPI na Câmara Municipal de São Paulo, que vários documentos foram carreados para lá e a gente tem acompanhado, né? Nós podemos observar lá em depoimentos dos terralheiros, dos responsáveis pelo transporte, que parte daquele solo contaminado veio de construções efetuadas por grandes construtoras da cidade.
E alguém autorizou? Quem que autorizou?
Não, ninguém autorizou.
Nossa escola ninguém autorizou.
Não há autorização, nem para depositar, portanto é crime, efetivamente, como também não tem autorização para esse transporte, porque o que houve? Nesse apagão ambiental no estado de São Paulo, esse apagão foi patrocinado. Tem uma resolução na Secretaria do Meio Ambiente do Estado, chamada Resolução 56, que diz o seguinte: não precisa de licenciamento ambiental o transporte de exposição de terra, né, para adequação topográfica.
Já estavam prevendo essa.
Ou seja, quando se estabeleceu isso, se você não tem o licenciamento ambiental, como você vai controlar se o que está sendo depositado é terra, ou terra contaminada, ou entulho?
Pelo menos você sabe quem foi
por conta do depoimento de quem transportou.
Então, mas no nosso campus a gente tem um detalhe ainda mais escabroso. O nosso campus está numa área de proteção ambiental da várzea do Tietê. Então, não podia ser colocado terra lá e ser destruída a vegetação sem autorização. Não,
o dirigente da USP que permitiu isso já está em curso.
E o diretor do Parque Ecológico do Tietê notificou a direção da escola durante esse aterro criminoso. E sabe o que aconteceu com o diretor do Parque Ecológico do Tietê?
Foi demitido.
Foi exonerado do cargo dele. Não sabemos onde ele está. Se alguém estiver nos ouvindo, o Ministério Público gostaria de conversar com esse ex-diretor do Parque Ecológico do Tietê.
Muito bem. O Mário de Andrade, da Vila Mariana, coloca um negócio interessante. Eu fiquei sabendo que grande parte do lixo reciclável é descartado nos aterros sanitários, isso é verdade?
Isso é o pior, é a falta de cumprimento da lei, Mário de Andrade. Isso aí é interessante, até em homenagem ao nosso grande intelectual, autor, Mário de Andrade.
Modernista.
É modernista. Então, o lixo orgânico e o lixo misturado vai para os aterros. Não deveria. Aliás, os aterros já deveriam estar exigindo da Prefeitura de São Paulo que houvesse a pré-reciclagem, a segregação, para que só rejeitos fossem depositados no aterro. Né? Então, realmente, está havendo um problema de cumprimento da lei.
Bom, vamos sair aqui da discussão do lixo ou dos resíduos sólidos para a colocação aqui do Cícero Duarte de Itapevi. Adriana e Antônio, o que vocês acham do desprezo de Israel ao não diplomático com o Brasil? É aquela pronúncia que a presidente Dilma Rousseff fez e depois a deselegância, né, da chancelaria israelense de se manifestar daquilo que fez, né? Porque os nossos religiosos não rezam para a chuva em vez de pedir o dízimo. São Paulo está sem água e vai secar. Ele é religioso, né, Cícero? Muito obrigado pela sua participação, Cícero.
Obrigado. Isso é a primeira questão de Israel, você quer falar?
Deselegância da... foi muito deselegante da diplomacia de Israel. Isso não se espera da diplomacia, né,
nenhum... Mas a deselegância foi de parte a parte.
Não, das
não duas... deveria haver, porque tem uma coisa que nós temos que resgatar pela história. O primeiro país a reconhecer o Estado de Israel foi o Brasil. O voto decisivo na Organização das Nações Unidas, em 1948, para estabelecer o Estado de Israel, foi do Brasil.
Sabe quem estava lá? O chanceler Oswaldo Aranha.
Oswaldo Aranha é nome de praça em Tel Aviv, em homenagem à iniciativa brasileira. Brasil e Israel têm uma relação íntima. Então é triste dois governos, né, degradarem uma relação de dois estados.
Sem necessidade.
Exatamente.
Muito bem. Continuando com a participação dos nossos ouvintes, a Thaís Milani de Itaquera, ela gostaria de atualizar você, o doutor Antônio, que o sangue que ele citou é em sua imensa maioria de palestinos civis.
Sim, a desproporção numérica é grande. E nesse ponto ela tem razão. O sangue civil que está sendo hoje lá jorrado, né, ele constitui um crime de guerra. Tem que ser efetivamente analisado sobre esse aspecto também.
A alta comissária da ONU denunciou os Estados Unidos por apoiarem, né, armarem Israel, apoiarem não só economicamente, mas também com armas. E não contribuírem para a paz. Se você dá mais arma para Israel, você...
Mas eu volto a dizer, nós temos que acabar com essa visão de Israel-Palestina. O governo do Mahmoud Abbas, que é o da autoridade palestina, está absolutamente fora dessa discussão. E o que nós estamos observando é que o governo israelense do Likud, do Netanyahu, está empenhado, enquanto a presidência de Israel, até pouco tempo atrás, estava rezando com o presidente da autoridade palestina em Roma. Está havendo uma confusão, e essa confusão ela só beneficia os radicais. Os radicais se beneficiam com essa discussão entre judeus e árabes, e Israel versus Palestina. Não é bem esse o problema que está acontecendo hoje lá. É uma briga entre uma organização terrorista, Hamas, com um partido que tem um vínculo com o terror, que é o Likud.
Quer dizer, a tragédia foi os trabalhistas lá na Israel perderem, né?
Tá bom.
Se tornarem minoria.
É fácil, João. Lembra de algum estadista judeu importante? São todos trabalhistas.
É verdade. Em carta à ONU, a Palestina declara que a faixa de Gaza é uma área de desastre humanitário, professora.
É, isso dói muito na gente, né? Eu aprendi muito aqui com o Pinheiro Pedro e nada justifica sangue de nenhum dos lados da questão, né? E eu acho que tanto os israelenses quanto os palestinos têm direito à vida e à vida digna, né? E guerra, violência não leva a nada de bom.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor e falamos com Laís de Figueiredo Lopes, assessora especial da Secretaria-Geral da Presidência, que coordena o trabalho do Marco Regulatório. Boa tarde, Laís.
Boa tarde.
Muito bem. Laís, hoje pela manhã, a presidente Dilma Rousseff sancionou o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Isso é motivo para a gente comemorar?
Claro, a gente tem muitos motivos para celebrar esse novo momento institucional das relações de parceria entre o Estado e as organizações da sociedade civil. É uma nova lei que regulamenta as parcerias entre a União, os Estados e os municípios com as organizações da sociedade civil, trazendo regras claras, trazendo mais transparência e especialmente valorizando as organizações da sociedade civil.
Muito bem, essa é a grande contribuição que a nova lei trará?
Sim, ela consolida regras que ajudam a organizar o sistema. É uma lei procedimental que, para além de reconhecer as organizações da sociedade civil, criar mecanismos de participação, ela também traz um aperfeiçoamento do sistema, desde planejamento da parceria, onde a administração pública precisa se preparar melhor para a chamada pública para as organizações da sociedade civil, as regras de seleção, o chamamento público hoje passa a ser, a partir do momento do vigor da lei, obrigatório para todo o âmbito nacional, traz regras claras também na execução, o que pode, o que não pode ser dispendido com recurso público, o que tem que ser previsto previamente no plano de trabalho.
É isso que eu ia te perguntar.
Sistema de monitoramento e avaliação e um sistema de prestação de contas também aperfeiçoado.
Isso que eu ia te perguntar. Qual é a exigência para as organizações da sociedade civil e para os órgãos públicos?
Olha, os órgãos públicos precisam ter capacidade instalada para fazer o chamamento público das parcerias. Então, o projeto hoje sancionado, ele prevê a necessidade de capacitação permanente, tanto de gestores públicos, quanto de membros de conselhos de políticas públicas e organizações da sociedade civil. As organizações, elas precisam ter história reconhecida, legitimidade, por isso a ideia de 3 anos de existência e uma experiência prévia na matéria objeto das parcerias.
Muito bem. Que tipo de avanço traz a nova lei em relação à legislação de outros países?
Olha, essa legislação, ela organiza um sistema de parcerias e a gente percebe que isso é muito necessário para ser uma ferramenta que, de fato, seja de valorização das organizações e seja também uma ferramenta anticorrupção. Então, esses mecanismos, tanto de reconhecimento do valor das organizações quanto dessa agenda de transparência, Também existe nas democracias mais avançadas, né? Então, a gente tem aqui hoje uma legislação bastante inovadora nesse sentido.
Com ela a gente vai poder separar o joio do trigo.
Exatamente.
Quem produz as boas práticas e quem não faz isso.
Que na verdade, assim, esse é bem um jargão da área, né? Do separar o joio do trigo, porque na verdade a diversidade das organizações, elas brincam, tem bem mais tipos de cereais, de centeios, de grãos diferentes, né? Mas sim, a ideia é justamente de fazer um filtro bastante relevante para que quem queira pilocompletar, usar da figura de entidades privadas sem fins lucrativos para simplesmente desviar recursos públicos, tenha mais dificuldade e, ao mesmo tempo, ela, enfim, além de evitar isso, ela permite com que as boas organizações, as organizações que têm trabalhos legítimos, iniciativas importantes que podem ser fomentadas pelo Estado, além de políticas públicas que podem ser executadas em parceria, sejam fortalecidas. Essas sim são aquelas que a gente quer ver implementadas no país.
Muito bem. A partir de quando começa a valer o marco regulatório?
A lei tem um vacatio legis, um tempo de entrada em vigor de 90 dias, é o que prevê na letra da lei. Então, ela tendo sido sancionada hoje, deve ser publicada no Diário Oficial amanhã, ela entra em vigor a partir de novembro. E aí, ela tem várias coisas que são auto-aplicáveis, mas ela começa também, já a partir de agora, nos desafiar no processo de regulamentação, para que a gente faça uma boa implementação. Sendo de âmbito nacional, ela vai precisar da atenção não só da União, quanto também dos estados e municípios. Ela decreta o fim dos convênios para as organizações da sociedade civil. Logicamente, os convênios vão continuar existindo para aqueles...
Até vencerem o prazo, né? Até vencerem o prazo, depois começa a vigorar.
Isso, os que estão com as organizações da sociedade civil, mas a modalidade de convênios continua existindo entre órgãos públicos. Porque até eles foram feitos os convênios, né? Muitas vezes eles geram analogias indevidas justamente porque a gente empresta da institucionalidade da administração pública para aplicar nas organizações da sociedade civil. Agora, com uma lei própria, a ideia é que as organizações possam firmar um termo de fomento quando seja ideias que sejam de iniciativa da organização e um termo de colaboração quando seja políticas públicas mais padronizadas pela administração pública que a organização queira concorrer e tenha legitimidade para executar.
Muito bem. É uma grande notícia realmente para o terceiro setor. Laísa, você vai voltar a conversar com a gente quando em São Paulo. Nós vamos ter o prazer de receber você aqui ao vivo no Observatório do Terceiro Setor para conversarmos sobre a lei e os detalhes desse novo marco regulatório. Muito obrigado pela sua entrevista.
Será o maior prazer, quanto maior for a rede que a gente tiver mobilizada para essa boa implementação da lei, mais a gente vai conseguir fazer essa reversão do cenário de criminalização, de desconfiança pública e, de fato, chegar ao objetivo final, que é fazer esse reconhecimento do quanto as organizações são atores fundamentais para a nossa democracia.
Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
Eu conversei com Laís de Figueiredo Lopes, assessora especial da Secretaria-Geral da Presidência, que coordenou os trabalhos, né, do novo marco regulatório. É uma grande notícia, hein, Antônio?
Excelente notícia. Primeiro, a gente tem que observar como um todo. Tem o decreto que foi feito dos movimentos sociais há pouco tempo, mais esse marco regulatório, agora no decreto de regulamentação, isso insere de uma vez por todas a sociedade civil organizada dentro dos padrões de gestão governamental. Isso é um grande ganho para a sociedade civil.
Bom, eu não acompanho essa questão, mas tudo que eu vi aqui me pareceu bastante interessante.
Muito bem. Finalizando aqui a participação dos ouvintes, a Sandra Maia, de Perdizes. Existe no Brasil uma cidade modelo no tratamento do lixo? E no mundo, qual é o país modelo na questão dos resíduos sólidos?
País modelo.
Aqui em São Paulo, não, desculpe. No Brasil, no nosso país, existe uma cidade modelo?
Olha, cidade modelo nós não podemos estabelecer. Nós podemos estabelecer um sistema modelo de gestão, né? No Espírito Santo, com o programa de Espírito Santo sem lixão, ali a gente pôde observar, a partir de Vitória e Vila Velha, um trabalho mais interessante, inclusive de consórcio e de estabelecimento de uma região administrativa envolvendo vários municípios para a gestão do resíduo. Então há sim algumas cidades que estão fazendo um trabalho mais eficaz nessa área. Paulínia também tem um trabalho razoável nessa área, pode ser considerado um modelo no estado de São Paulo.
Muito bem. Olha,
mundialmente nós temos aí os países nórdicos, né? Fundamentais.
A importância desse novo marco regulatório, a Fundamig saiu na frente. Ela vai realizar o primeiro seminário estadual do marco regulatório, contratualização, com apoio aqui do Observatório do Terceiro Setor. Maiores informações, ela vai ser em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, no próximo dia 7 de agosto, é isso? 7 de agosto, começa durante o período todo, começa às 8h30 da manhã e vai até às 17 horas, é isso? Muito bem, quem tiver interessado em participar, basta ligar, é 031, é o código lá de Belo Horizonte, de Minas, é o 31, o código da operadora, que você coloca, e depois diz que para 32746522, repetindo, 32746522, com o 031 na frente e o código da operadora. Muito bem. Eu perguntava de uma cidade modelo, você queria falar, professora, sobre a colocação?
Não, porque não conheço detalhes sobre isso.
Voltando à questão da USP Leste, que é fundamental, quantos alunos estudam na USP Leste?
Nós temos aproximadamente 5 mil alunos, entre 4.500 de graduação, mais ou menos, e 500 de pós-graduação.
Nossa,
é bastante gente.
É um número,
né,
significativo.
E nós temos quase 270 professores e 200 e poucos funcionários da USP, e aí a gente tem mais dezenas e dezenas de pessoas das empresas terceirizadas, segurança, limpeza.
Tem-se notícias da saúde, já consequências, o impacto na saúde dos alunos, professores, funcionários?
Um dos grandes problemas da contaminação que nós temos no campus é que a maior parte dos problemas de saúde que eles podem gerar, a gente não consegue fazer um nexo causal. Então, isso dificulta muito, né? Mas a gente tem notícias de um aluno com um laudo com problemas que tem um indício de contaminação.
Baixa imunidade decorrente de possível contaminação por PCB.
PCB é um dos componentes do óleo Ascarel, que é um contaminante importante que a gente tem lá no campus hoje, né? Então, essa história da gente não conseguir fazer o nexo causal, o negócio é tão perverso que hoje a gente vai, né, daqui a alguns dias a gente vai voltar para o campus. Nós já fomos muito expostos a essa contaminação, porque durante 10 meses ocorreu terraplanagem com terra contaminada, nós respiramos muita poeira. Depois da terraplanagem, desse aterro, o terreno foi transformado em campo de futebol, onde as pessoas praticavam futebol, rugby, se sujavam bastante de terra, né? No trote, os alunos tomavam banhos de lama, como, né, parte das brincadeiras do trote. Então, nós já tivemos uma exposição muito grande. E voltando para lá, essa exposição vai continuar, né? Lógico que menos do que antes, mas vai continuar de alguma forma. E daqui para, né, enfim, as possíveis doenças que aparecerem, nós, se a gente processar, por exemplo, a USP, né, algum doente processar a USP por causa disso, a USP não vai ser condenada, porque dificilmente vai ser conseguido um nexo causal.
Capaz ainda de se estabelecer.
É possível. Você acha que é possível, Antônio?
É possível.
Mas a pergunta fundamental é: tem solução aquilo? Teria que tirar pelo menos
aquele solo contaminado que está lá e fazer um monitoramento no subsolo das emissões de gases.
Fazer monitoramento e retirar aquilo. Essas são as reivindicações dos professores, funcionários e alunos da USP Leste, professora?
Então, as nossas reivindicações é local seguro e sadio de trabalho, né? É lógico que a imensa maioria das pessoas gostaria que aquela terra fosse retirada de lá, porque isso é uma solução definitiva para o problema, né? Mas eu ouvi o Elton Gloeden, na CPI das áreas contaminadas na Câmara dos Vereadores, falar que a CETESB aceitaria dois tipos de solução para aquela terra contaminada: a retirada da terra e um isolamento geotécnico, né, que
não,
seria uma coisa muito paliativa.
O isolamento
paliativa,
seria até,
né,
inadmissível do ponto de vista moral e legal.
Eu também acho.
Porque aquela área, não é questão de isolar, aquele solo não deveria estar lá. E o que é pior, a vergonha nessa história toda é a universidade e vários professores também falaram, olha, nós não temos condições de retirar.
É omissão.
A omissão é jogar para baixo do tapete, inclusive as responsabilidades criminais dos envolvidos, inclusive empresas, construtoras, que jogaram lixo para lá.
Falando em lixo e remoção, a Rosana Freitas, eu falei que ia terminar, mas tem mais duas aqui, dois ouvintes que querem participar do programa e fazer pergunta a vocês dois. A Rosana de Freitas, da Casa Verde, o solo dos lixões fica comprometido de maneira irreversível ou podemos tratar?
Não, é muito difícil você tratar, porque o grande problema hoje é quando você tem um lixão, você não tem uma cobertura, uma proteção, que a gente chama de manta, né? Isolando o lixo do solo. O lixo, quando vai se degradando, ele vai formando o famoso chorume, né? Que é aquele líquido preto, né? Aliás, o petróleo não deixa de ser um chorume de milhões de anos, né? E aquilo vai se infiltrando no solo e vai atingindo as camadas do lençol freático, enfim. A contaminação dessa área é quase que chega a ser irreversível.
Muito bem, chegando mais perguntas, viu? Os ouvintes estão gostando aqui dos nossos dois convidados hoje. Davi Kubish, de Goianazes, ele gostaria de saber sobre a queima de lixo. É um grande problema também a queima de lixo?
A queima de lixo é gravíssima, principalmente de lixo orgânico, né, professor? Porque o lixo orgânico, você queimando material proveniente de organoclorado, você pode lançar na atmosfera furanos, dioxinas, que aí sim podem contaminar gravemente o organismo humano.
Um exemplo disso é o PCB que a gente tem lá como contaminante no campus. Esse tipo de componente orgânico, ele não pode ser queimado na atmosfera de qualquer forma. Isso tem que ser incinerado em incineradores especiais com altas temperaturas, exatamente para evitar a poluição do ar, né, com as substâncias tão graves quanto essas.
E precisa até, mesmo no caso de incineradores, você precisa colocar um sistema de filtragem.
Sim.
Imagine então quando se você queimar céu aberto.
Quer dizer, a USP-Leste tem que resolver um problema muito sério.
Sim, tem que resolver um problema muito sério. A universidade não pode se furtar a resolver esse problema. E há pessoas que perguntam, mas isso não inviabilizaria o campus? A relação custo-benefício, como é que fica? A USP é uma instituição rica, tem muito dinheiro, apesar do nosso reitor estar dizendo o contrário. E, como o Pinheiro Pedro falou, a USP contaminou aquilo. A USP não pode virar as costas embora e deixar aquele terreno contaminado.
Não pode agir como se fosse um contaminante.
Não pode.
A senhora lembrou assim de uma maneira um pouco sutil, mas eu quero registrar. A USP está em crise financeira também.
Isso é o que diz o nosso reitor, porque eu gostaria de poder averiguar as contas da universidade para poder concordar com o reitor. Acontece que nós não temos acesso às contas da universidade, a todo o orçamento da universidade, então a gente tem que acreditar no reitor, né? Gostaríamos
bem
de poder conferir isso.
Eu até queria convidar o Observatório do Terceiro Setor a verificar que universidade em todo o mundo causou alguma vez na vida um conflito de poluição dessa magnitude, dessa natureza.
E com especialistas lá.
Nós temos especialistas lá da área ambiental.
Muito bem. Fechando aqui o programa, uma última pergunta, eu gostaria até que vocês, por gentileza, pudessem responder de uma maneira bem, bem sucinta. Marcos Santos, do Jardim Primavera. E a reciclagem de materiais radioativos, como baterias de celular, pilhas? Como é que estamos nesse quesito?
Nós temos uma resolução do CONAMA de muitos anos, isso foi absorvido pela lei, né? Mas nós ainda temos grandes dificuldades, porque isso necessariamente precisa de logística reversa. E o setor industrial de eletroeletrônicos até hoje não apresentou ao governo federal o seu plano de logística reversa no setor. E isso é importante que seja dito.
Muito bem. No final do programa, eu queria dar suas considerações finais dos nossos dois convidados. Eu começaria com você, professora. O que mais importante falta falar a respeito do nosso assunto, resíduos sólidos? Falamos da contaminação da USP Leste. O que a senhora pode fechar o programa? Que recado a senhora deixa para os nossos ouvintes?
Bom, eu infelizmente estou pessimista hoje em relação ao problema do campus, né? Até porque a justiça decidiu que nós vamos voltar para lá antes da resolução da questão. E eu tenho, durante todo esse processo, percebido que as áreas contaminadas de São Paulo estão se multiplicando justamente pelo transporte de terra contaminada, né? E as leis que foram citadas aqui permitirem isso, eu acho muito grave, e eu realmente estou pessimista em relação a essa questão.
Muito bem. Antônio, antes que você fale, o nosso colunista de sustentabilidade, o Reinaldo Canto, está na linha de Mato Grosso. Boa tarde, Reinaldo. Muito bem, Reinaldo, boa tarde, está me ouvindo?
Boa tarde, Joel, boa tarde aos ouvintes.
Eu sei que o fuso horário é de Mato Grosso, nós estamos no finalzinho do programa, mas eu queria um registro seu do que você está fazendo aqui em 2 minutos, por favor.
Perfeito, está ótimo. Joel, o observatório hoje está falando diretamente de Cuiabá, onde acabou de ser encerrado o 4º Seminário Sebrae de Sustentabilidade, organizado aqui pelo Sebrae do Mato Grosso, e painéis, debates, palestras foram realizadas aqui, contou com a presença de empresários, empreendedores, técnicos e renomados palestrantes que discutiram as possibilidades de tornar as ações, as práticas sustentáveis numa realidade nas micro e pequenas negócios e empresas. E uma coisa importante, Joel, é que, na verdade, ficou muito claro que é possível, sim, transformar os negócios em mais sustentáveis. E aqui, ao meu lado, está o presidente, o superintendente do Sebrae Mato Grosso, José Guilherme, que vai dar uma palavrinha com a gente sobre os resultados e os principais legados deixados pelo seminário e o quanto do que foi discutido nesse seminário irá ajudar a transformar a realidade das pequenas e microempresas daqui para frente. Boa tarde, presidente.
Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com os senhores e senhoras nesse momento. O seminário é um evento do Sebrae a nível nacional. O objetivo é mostrar para as micro e pequenas empresas, hoje nós temos um universo a nível nacional de aproximadamente 9 milhões de micro e pequenas empresas, e que são extremamente representativos, não só na geração econômica e também social, e a sustentabilidade deve ser um assunto transversal a todas as empresas, já que é uma responsabilidade não só empresarial, mas antes de mais nada é uma responsabilidade cidadã. Nós, lembre-se, senhores, por exemplo, hoje nós estamos vendo essa falta de água na região sudeste. Imaginem, os senhores, que nós temos aproximadamente 1 milhão de empresas que no segmento de bares e restaurantes. Imaginem, senhores, se nós fizermos um bom trabalho com esse segmento empresarial, o que é que eles podem economizar de luz, de água, principalmente, e, evidentemente, geração de menos resíduos, que é um problema sério na sustentabilidade. Portanto, as micro e pequenas empresas estão inseridas no tema da sustentabilidade e, além disso, nós temos que conversar também com o poder público, principalmente municipal, considerando que a lei dos resíduos sólidos hoje exige e obriga que municípios venham a tomar medidas muito drásticas.
Falando nesta lei?
Dos famosos lixões. Portanto, esse momento é que recebemos centenas de empresários aqui em Mato Grosso, técnicos e lideranças políticas ligadas ao poder municipal. Foi um momento muito importante, não só para a conscientização, para mostrar determinadas práticas sustentáveis que podem ser aplicadas às micro e pequenas empresas.
Muito bem. Meus agradecimentos ao representante do Sebrae de Mato Grosso. Um abraço a você, Reinaldo. E na próxima terça-feira eu gostaria de contar com você aqui. Muito bem, esse foi o nosso contato com o nosso comentarista Reinaldo Canto, de sustentabilidade. Ele volta na próxima terça-feira, aqui ao vivo, nos nossos estúdios do Observatório do Terceiro Setor. Eu interrompi você, Antônio, para as suas considerações finais, por favor.
Atentos ao apagão ambiental no estado de São Paulo, é a minha consideração final.
Muito bem. Meus agradecimentos a Marta Santos, a Cláudia Baroni, ao Cláudio Marcos, ao Mário de Andrade, ao Cícero Duarte, a Thaís Milani, a Sandra Maia, a Rosana Freitas, ao Davi Kuboschi e ao Marcos Santos, que juntos comigo fizeram mais um Observatório do Terceiro Setor. Meus agradecimentos especiais ao Antônio Fernando Pinheiro, Pedro, advogado, consultor ambiental e membro do Grupo Técnico de Sustentabilidade e Gestão de Resíduos Sólidos da Confederação Nacional do Comércio. A professora Adriana Pedrosa Biscaia Tufaile, que é professora doutora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e doutora em Física pelo Instituto de Física também da Universidade de São Paulo, e diretora da ADUSP.
Isso, do Sindicato dos Professores da USP. E eu queria agradecer muito a essa oportunidade de falar com essa audiência.
Muito bem. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Diego Scala, Maria Fernanda e Marisa Marega. Os trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Veja a reprise nas terças-feiras, às 2 horas da manhã. Aí já é mais difícil, né, professora? Contar com a sua audiência às 2 horas.
Eu muitas vezes estou acordada essa hora.
Corrigindo provas? Então espero que a senhora assista o nosso programa de TV. Já está convidada, se não conseguiu assistir na quarta. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Já tinha dito, né? Também estamos no Facebook, acesse e curta a nossa página. Comente os programas. Os nossos programas da TV e do rádio através do endereço facebook.com/observatório3setor. Se quiser ouvir novamente, dentro de instantes, o programa estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência de Mídia. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.